Chama-se Parker SP, o tema que acabamos de escutar é assim uma grande viagem, é o meu tema preferido, diria assim, fazendo uma análise rápida deste disco dos Solar Corona, o grande destaque da edição de hoje do Português Suave. Tenho comigo já três elementos da banda, a quem desde já agradeço a presença e o ter aceitado o convite, que foi sendo lançado um bocado em cima da hora, mas extrema amabilidade, e cá estão eles para conversarmos. Viva malta, está tudo bem convosco?
Está
Está
tudo
tudo.
muito, muito calor.
Muito calor,
Viva.
exatamente, mas pronto, esse é um dos males menores.
Obrigado pelo convite.
Nada, é um gosto.
Exatamente, é sempre um prazer.
Este Parker foi também o tema escolhido por vocês para lançar o vosso terceiro álbum. Porque é que escolheram este tema? Posso saber?
Entrava assim de mansinho. Na verdade, introduzia bastante bem o que é que ia ter de novo este álbum e o que é que trazia de diferente face aos álbuns anteriores. E acho que esse foi logo um dos critérios. O outro, porque a música também é uma das canções mais easy listening deste disco, imagino.
Sim, isso é sempre um termo algo discutível, mas sim, mas percebo. Mas para além dessa parte do easy listening, na perspectiva de rádio, é isso que estás a dizer, mas também de passar a ser menos. Não sei, estou a interpretar as tuas palavras. Ser
Não,
menos
não, não é na perspectiva do rádio, essa é a música mais agradável.
menos agressiva, vá lá, sei lá, um termo assim um bocado.
Exatamente, porque para a rádio também não é muito boa. Se agora são poucas as vezes em que passam a música inteira.
Pois já não é a primeira banda que se queixa disso. Não é o nosso caso, mesmo temas assim mais longos, passamos, mas
Claro.
já não é a primeira banda que fala disso e de espectros também musicais diferentes, o que acho que é lamentável acontecer, mas pronto. É um edit assim um bocado abusivo, diria. Mas pegando então na primeira parte da tua resposta, será então um bom cartão de visita, para aquilo que se seguiu, não é? Ou foi na altura um bom cartão de visita para aquilo que se seguiu, para as nuances novas da vossa sonoridade? Seria essa então essa também uma das principais razões?
Sim, completamente. Gostámos da música que me saiu e para mostrar um bocado algo diferente do álbum. Um som mais pesado está lá dentro do álbum, por isso, cartão de visita foi este.
O lado assim mais espacial, mais psicadélico, se calhar mais presente neste disco. Digam-me mais uma coisa. Isto também tem a ver com mudança de formação, elementos novos também. Foi por aí? Seria algo também que inevitavelmente iria acontecer? Faria parte também já da vossa ideia, da vossa forma de estar?
Eu acho que inevitavelmente existindo pessoas novas na banda, e sendo, portanto, uma banda em que não há propriamente um destaque em algum dos membros, ou seja, isto é todo um esforço conjunto em que o input de cada um é igualmente impactante no resultado final, trocando uma das peças do jogo, o resultado final é diferente. E acho que neste caso aqui a mudança de alinhamento. Tem a ver com a entrada do Nuno Loureiro, com a saída do Júlio do saxofone e com a entrada do Nuno Loureiro com os overdubs e alguns sintetizadores, e digamos que toda essa camada de efeitos dinâmicos que vão surgindo ao longo dos temas, sim, trouxe uma certa cor diferente aos temas e, em particular, por exemplo, na Parca, naquela que acabámos de ouvir, por exemplo, logo no início do tema, os delays dos pratos e da tarola, isso é tudo que parece que até às vezes é algo que já está ali, que se calhar até é um pozinho mágico da produção do disco ou da mistura, mas não, aquilo é ele que está a fazer ao vivo, e esse elemento está lá igualmente presente. E acho que em certos momentos trouxe sim uma certa, certamente uma cor diferente daquilo que era o registro anterior da banda, o Lightning One e o Sanja de Luz.
Muito bem, e em termos de palco, também mantém esse lado mais espacial, mais psicodélico, está também presente, ou o lado de palco assume essa faceta mais visceral, digamos assim.
O Nuno Loureiro está a fazer os efeitos, está a processar os nossos instrumentos ao vivo no palco, por isso os elementos estão lá, mas é um concerto ao vivo, por isso as coisas podem sair um bocado mais, vão sair mais altas, certeza, depende do sistema de som que as pessoas têm em casa, não é? E ele está a reagir a isso, nós estamos também a reagir a isso, por isso o concerto ao vivo, de certeza que vai ser um bocado mais bruto, digamos.
Por falar em concerto, vocês tiveram aí. Diz, desculpa.
Não, não, ia só pronto, acrescentar que, mesmo depois a nível de composição, que eu iria arranjo que alguns temas em que pronto, embora a estrutura esteja algo já pré-determinada e pelo menos os riffs ou os grupos sejam sempre tocados com a mesma intenção, há certos elementos que são improvisados, que saem, partem daquilo, nascem daquilo que é o momento. O Loureiro, muito daquilo que ele faz é impossível ter um preset de replicar de igual maneira sempre aquilo que ele faz. Também é um desafio, depois, dependendo dos sítios, tendo em conta as condições técnicas, acaba por ser bastante desafiante. E mesmo eu também na guitarra e um bocadinho também de todos nós temos alguns temas em que, ok, já sabemos que entramos naquele ponto daquela maneira, que aquilo irá conduzir de alguma forma até um ponto B, mas o caminho até lá não está completamente fechado. E acho que aí o lado mais, se calhar, rock and roll, mais descontrole, de certa forma, vive nesse espaço que nós também deixamos livre. Para que não se torne tudo também demasiado fechado, de certa maneira.
Muito bem. E falando de concertos, vocês tiveram aí abril e maio com uma série de datas, andaram aí pela Europa continental, também saltinho ao Reino Unido, Alemanha, Bélgica, França, Chequia também, Espanha, enfim, já uma presença também.
Suíça, atenção.
Suíça também, ok. Não, não,
CH é Suíça.
não queremos que. Aí, ok, tens razão, ok. Tens razão, não foi Chequia, foi Suíça, boa, obrigado.
Certo.
Mas independentemente disso, seja na Suíça, seja na Chequia, é notável também toda esta empreitada que vocês levam a cabo. Fala-se muitas vezes aí das bandas que querem tocar e tal, isto obviamente sai-vos do pelo, mas uma tour desta dimensão, um percurso tão longo por tantos países. Grande aventura. Como é que isto se vai construindo? Vai-se construindo ao longo do tempo? Entretanto, depois já houve malta aí no Facebook a dizer que vos querem malta do Oregon, nos Estados Unidos também quer-vos lá, por isso vocês já devem ter aí uma lista de espera para visitar mais alguns
É,
países.
isso, querer todos queremos muita coisa.
Eu também queria,
Mas
Oregon.
não, a
Pois.
verdade é que temos pessoal em muitos sítios e nós gostávamos de ter chegado e de chegar a mais países que aqueles onde já chegámos, mas os tempos não são fáceis para andar em tour. No entanto, esta tour até correu bastante bem, sem grandes contratempos. Pá, há sempre uma data ou outra e isso faz parte da realidade de andares à estrada quando és uma banda mais, pronto, andas no underground. De tocar a sítios onde só estão 10 pessoas, mas pá, faz parte e a gente toca tão bem para 10 como para 1000. Opa, a experiência foi muito positiva e, sobretudo, para também perceber o feedback, porque o nosso público cá em Portugal já o conhecemos e vai sendo um bocado o mesmo, há sempre uma pessoa nova ou outra, mas já temos o nosso lugar mais ou menos bem marcado cá em Portugal e é o que é, o espaço que há para este tipo de música. Mas importante foi isso, foi perceber o feedback depois lá fora com outros públicos e acho que foi bastante positivo. Isso foi bom, foi compensador.
Eu acho que realçaria, pronto, em Espanha, pronto, embora seja estrangeiro, já vamos lá tocar várias vezes e já sabemos também um bocadinho o que esperar. Portanto, fora a Espanha, acho que a reação que tivemos no Reino Unido foi bastante boa e foi um tipo de público também com o qual nós, não falo por mim, consegui perceber que se ligavam facilmente ao nosso tipo de música. E também na Alemanha também houveram algumas das datas lá foram bastante interessantes e foi um sítio bom para se tocar. Mas destacaria os concertos no Reino Unido, que tivemos a oportunidade de tocar em algumas salas mais icónicas, digamos assim, o Café Otto, em Londres, em que correu super bem, também tocámos em Bristol. E lá a reação do público foi bastante positiva. Foi, de certa forma, acabou por confortar ou compensar um bocadinho o esforço físico que é estar um mês na estrada.
E, entretanto, também houve essa... ia me esquecer de falar disso, mas crónica que li do... publicada no Guardian, também, obviamente, que deves ter enchido de alegria de ver esse vosso talento reconhecido numa publicação tão, tão conceituada. Enfim, porque lá está, é difícil chegar por vezes a esses sítios, não é? Porque não por falta de qualidade, e tal como vocês, haverá muita gente a precisar também de... a precisar, não, a merecer esse destaque, esse reconhecimento. E, de facto, a crónica que lá está escrita também é... acredito também tenha dado um empurrãozinho e ajudar-vos já também a chegar a outros públicos. Entretanto, vocês... Diz.
Sim, concordo com...
Surpreendeu-vos ter chegado lá? Vocês de alguma forma já sabiam como é que...
Ah, sim, foi uma surpresa chegar àquele meio, mas também nós, tipo, este disco trabalhamos com uma pessoa que é especial, pronto, que é focada em trabalhar a promoção de música alternativa no Reino Unido e pronto, por acaso correu bem e conseguimos chegar ao Guardian, não só, e ao Kaietus e tudo mais... E à Prog Magazine, por exemplo, mas podia também não ter acontecido. Mas sim, nós investimos um pouco nisso e tentar chegar mais longe nesse que o disco chegasse a mais gente. E pronto, e essa tónica no Guardian foi um bocado reflexo desse investimento também.
Muito bem. Entretanto, vocês já têm mais uma série de datas, Guarda, mais um saltinho até a Espanha. Enfim, Espanha agora já, vocês já dominam aquilo, não é? Oviedo... San Sebastián, agora estou a falar de cabeça, mas...
Não, é... Cambados, na Galiza.
Cambados, mas São Vicente, ok, é isso, não é?
Sim, isso é na Extremadura.
Extremadura, ok. E depois também Guimarães, e também queria destacar esta data, mais perto do concerto também irei falar disso. 30 de junho também, Barcelos, Triciclo, é sempre especial também tocar... Na vossa terra?
Mega. E no disco não estava gravado, esse concerto já estava prometido e é sempre um... Claro que é sempre muito especial. Nós este disco ainda não o tocamos em Barcelos, na nossa terra.
Na dia 30 de junho.
E quisemos também poder fazê-lo, lá está, em conjunto com a malta do Triciclo. É perfeito. Eu pelo menos estou em todos os concertos todos do ano, é daqueles que está num cantinho especial.
Muito bem, será dia 30 de junho então, a programação do Triciclo, mais perto dessa data iremos também reforçar essa nota da agenda. Queria agora pedir-vos para escolher um tema, fica agora ao vosso inteiro critério deste disco do Pace. O que é que vocês propõem?
O português suave passa à noite.
Passa às 7.
Às 7.
Pace... Não tarde, assim solinho.
A Pace era boa à noite. Bom. Era boa à noite para quem está a andar de carro ou de comboio.
E então, para o final de tarde, qual é a vossa proposta de final de tarde?
Uma thrust pode ser interessante. Ou pode uma AU. Talvez. Não sei, José, o que é que dizes?
É Trust, não é? É sempre a abrir. Isto não é final de tarde nem à de manhã, é sempre a abrir.
Pronto, vamos fechar com a Trust. O José Roberto foi aqui, andava aqui o ping-pong entre o Rodrigo e o Pedro. E o José Roberto, pumba, decidiu. Malta, brigadíssimo. Próximos concertos então, Guarda, Oviedo e por aí fora, Guimarães. Tudo bom para vocês. Continuem a mostrar boa música e foi um gosto ter-vos por cá. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de forma tão célere. Foi um gosto ter-vos por cá. Um abraço e até breve.
Obrigado.
Muito obrigado a nós e um abraço.
Até já.
Até já, ficamos já. Com Trust, ficamos bem acompanhados pelos Solar Corona.
Sempre abrir.
Bem, malta, olha, obrigadíssimo mais uma vez.